Olá, seja bem-vinda a mais um programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW, a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã, meu nome é Fernanda Lima e estaremos juntos aqui no programa de hoje. Como você já sabe, esses programas estão no formato de perguntas e respostas, que consistem em perguntas típicas que ouvintes como você pode ter sobre diversos assuntos que são muito importantes, incluindo perguntas sobre solidão, o luto, a vergonha, a depressão, relacionamentos familiares, doenças, autoestima e a morte. E estes programas também trazem perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e sobre oração. E claro que nenhuma pergunta está fora dos limites. Meu convidado de hoje, mais uma vez, junto comigo aqui no programa, Marcos Olivares, bem-vindo de volta.
Olá, Fernanda Lima, e olá também aos nossos ouvintes.
Bom, no programa de hoje a gente tem como tema sobre perda e o luto à luz da palavra de Deus, e que também levanta importantes questões sobre como todos enfrentam a perda e como lidar com o luto que ocorre após uma perda significativa. Deus no céu, que nos criou, que nos ama, tem sim um plano especial e sabe como nos ajudar a enfrentar esse momento tão difícil. Então a gente começa pedindo a Deus para nos ajudar com essa pequena oração. Querido Deus, por favor, ajude-nos enquanto consideramos algumas perguntas tão importantes sobre a perda, o luto, à luz da sua palavra, a Bíblia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, eu vou fazer as perguntas e o Marcos Olivares nos dá as respostas. E a gente já começa com a nossa primeira pergunta do programa de hoje, Marcos, que diz assim: você poderia, por favor, explicar o que quer dizer quando fala sobre perda e luto?
Olha, Fernanda, a perda é uma experiência comum a todas as pessoas. Todos nós passamos pela perda de muitas coisas e pessoas ao longo da nossa vida. Podemos sofrer a perda de um emprego, de um bem precioso ou de uma pessoa importante em nossa vida. O luto é a resposta emocional e física que a gente experimenta em nossa mente e nossas emoções, em nossos seres espiritual e físico.
Realmente, o luto é, eu acho que, um dos momentos mais marcantes na vida de qualquer ser humano, né? Desse rompimento do vínculo com alguém, né? Talvez é o momento em que muitas pessoas realmente precisam ainda desse, da palavra de Deus e principalmente desse conforto. Marcos, na nossa segunda pergunta diz assim: acho que muitas pessoas pensam no luto em relação à perda de uma pessoa, mas você ampliou essa ideia para incluir a perda de outras coisas. Você pode falar mais sobre isso?
Sim, tem um autor chamado Peter Scazzero que aborda esse assunto num livro que ele escreveu sobre saúde emocional a partir de uma perspectiva espiritual ou do discipulado. Ele convida o leitor a considerar a vasta gama de perdas que acumulamos ao longo da vida. Perdas devastadoras, como a morte de um filho, a morte prematura de um ente querido, uma deficiência, divórcio, estupro, abuso emocional ou sexual, doença incurável, infertilidade, a destruição de um sonho de uma vida inteira, suicídio, traição e muitas outras coisas.
Muito interessante, né, Marcos? Quando a gente fala de luto, né? A gente fala sempre da perda de alguém. Mas, de fato, perder um emprego, perder uma oportunidade, tudo isso nos traz momentos de reflexão e, principalmente, essa sensação de luto. Tanto que a nossa próxima pergunta tem muito a ver com isso. E diz assim: é fácil perceber, a partir dessa descrição que você deu, que todos nós experimentamos o luto em algum momento da nossa vida. Quais emoções uma pessoa experimenta quando ela sofre uma perda significativa?
Cada pessoa é única e pode experimentar uma série de emoções, mas as emoções mais comuns que são experimentadas após uma perda foram identificadas e registradas por uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross. Esses estágios emocionais são a negação, a raiva, barganha, depressão e aceitação.
Certo, Marcos. E então vamos aproveitar e explorar esses estágios com um pouco mais de detalhes. Explica pra gente como é cada um deles.
Ah, claro, excelente. Vamos explorar os 5 estágios que foram identificados, então, pela doutora Elizabeth Kubler-Ross. 1 é a negação. Ela nos ajuda a minimizar a dor avassaladora da perda. Quando começamos a processar a realidade da nossa perda, tentamos sobreviver à dor emocional. Pode ser difícil acreditar que perdemos uma pessoa importante em nossa vida, quando talvez tenhamos acabado de falar com ela na semana anterior ou até mesmo no dia anterior. A negação tenta retardar o processo de lidar com todas as informações e imagens dolorosas a serem processadas. 2. Raiva. É comum sentir raiva após a perda de um ente querido. Tentamos nos ajustar a uma nova realidade e provavelmente estamos sentindo um desconforto emocional extremo. Há muito a ser processado e a raiva pode parecer uma válvula de escape emocional. A raiva pode ser socialmente mais aceitável do que o medo, mas pode nos fazer sentir isolados e percebidos como inacessíveis pelos outros em momentos em que poderíamos nos beneficiar de conforto, de conexão, de segurança. 3. Barganha. A pessoa pode se sentir tão desesperada que fica disposta a fazer quase tudo para aliviar ou para minimizar a dor. Tem muitas maneiras de tentar barganhar. Podemos fazer várias promessas. Deus, se o Senhor curar essa pessoa, eu mudarei a minha vida. Prometo ser melhor se o Senhor deixar essa pessoa viver. Ou, nunca mais ficarei com raiva se o Senhor impedir que ela morra e me deixe. Olha, observe que a pessoa pode começar a direcionar os seus pedidos a um poder superior ou a algo maior do que ela mesma para influenciar um resultado diferente. Há uma consciência aguda de nossa humanidade e sentimentos de impotência que podem nos levar a reagir em protestos por meio de barganhas e nos dão uma sensação de controle sobre algo que parece tão fora de controle. 4. Depressão. Chega um momento em que a imaginação se acalma e aos poucos começamos a ver a realidade da nossa situação. A barganha não parece mais uma opção e somos confrontados com o que está acontecendo. Começamos a sentir mais intensamente a perda do nosso ente querido. Tendemos a nos fechar à medida que a tristeza aumenta. Podemos nos ver retraídos, menos sociáveis e com menos contato com os outros. Esse é um estágio natural do luto, mas lidar com a depressão após a perda de um ente querido pode ser extremamente isolador. 5. Aceitação. Não é que não sintamos mais a dor da perda. No entanto, não estamos mais resistindo à realidade da nossa situação e não estamos lutando para torná-la diferente. A tristeza e o arrependimento ainda podem estar presentes nesta fase, mas é menos provável que as técnicas de sobrevivência emocional de negação, barganha, raiva estejam presentes.
Bom, Marcos, com base, né, esse material, com base na pesquisa e também nessa perspectiva da psicologia e dos escritores espirituais, é muito útil para a gente. Existem outras fontes, por exemplo, que você pode nos citar e que nos ajudam a entender o momento do luto?
Sim, escritores religiosos expressaram o luto e podem nos ajudar a entender como lidar com o nosso luto a partir de uma perspectiva espiritual. A Bíblia reconhece a experiência de luto da humanidade em muitas passagens. A ilustração e a compreensão mais conhecidas do luto na Bíblia foram escritas por um profeta chamado Jeremias em um livro chamado Lamentações. Nesse breve livro, que tem 5 sessões curtas, o profeta escreve sobre a dor que a nação de Israel está sentindo por causa de suas escolhas pecaminosas e egoístas. Uma nação que já desfrutou de grandes bênçãos e soberania está agora no cativeiro na nação chamada Babilônia. Nos 2 primeiros e nos 2 últimos capítulos, essa dor é expressa em detalhes. No capítulo do meio, vemos a esperança e a ajuda que são lembradas e compreendidas em meio à dor.
É mesmo, mas isso é muito interessante. E o que, que isso significa para uma nação, por exemplo, que passou por grandes perdas e dores?
Essa é uma ótima pergunta, viu? Deixa eu ler algumas palavras que esse profeta escreveu para a nação a fim de lidar com a sua dor. Olha só, o profeta Jeremias escreveu: "Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Embora essas pessoas estivessem passando por grandes perdas, dores, sofrimentos, Jeremias conseguiu lembrá-las da ajuda e promessas espirituais da parte de Deus.
Muito útil, muito interessante, viu, Marcos, essas informações. Inclusive, você nos deu alguns recursos excelentes para a gente até tentar entender o processar e, né, o luto com base em pesquisas, nesses princípios e também em teorias, o que é muito importante. Você pode, por exemplo, reservar um minuto para a gente nos indicar algumas ajudas práticas e que também são realistas para a pessoa que está passando pelo luto neste exato momento?
Claro, deixa eu indicar aqui aos ouvintes uma fonte disponível gratuitamente na internet chamada The Hope Center, o Centro da Esperança, fundado e dirigido pela autora e conselheira June Hunt. Ela tem um recurso gratuito que qualquer pessoa pode baixar e que oferece ajuda prática e espiritual para lidar com o luto, intitulado O Coração de Deus sobre o Luto. Esse recurso está em inglês, mas ele pode ser traduzido, né, pelo Google Tradutor. Então, nesse recurso, você vai encontrar ajuda prática e espiritual. Impressionante o quanto o Deus da Bíblia entende e atende as pessoas em seu luto. Você pode invocar Deus e Ele irá ao seu encontro e te ajudará a enfrentar as suas perdas e a dor resultante delas.
Olha, Marcos, parece ser um recurso bastante útil. Será que você pode nos dar mais dicas sobre esse recurso?
Claro, no meio desse recurso, ela escreve uma seção intitulada Como aplicar Não Faça Isso e Faça Isso no Luto Saudável. Mas deixa eu compartilhar alguns, olha só. Não deixe a autocomiseração dominar os seus pensamentos. Busque a paz no contentamento. A Bíblia diz, em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não se deixe consumir pelo arrependimento. Aprenda com a situação e aceite o passado. A Bíblia diz em Provérbios 1:5, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade. Não ignore memórias e sentimentos, tanto os positivos quanto os negativos. Permita-se sentir suas emoções e refletir sobre as suas memórias. A Bíblia encoraja, Filipenses 1:3, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Não se isole. Busque o apoio de outros e busque o Senhor para atender às suas necessidades. Isaías, o antigo profeta, ele disse lá no livro de Isaías 46:4, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Não compare suas circunstâncias com as circunstâncias de outros. Concentre-se no que Deus quer que você faça em sua situação. O escritor de Salmos orou assim, Salmo 143:10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Não se ocupe com distrações a fim de evitar a sua dor. Separe um tempo para processar a sua dor por meio da oração, de um diário, de conversas, etc. Jesus amorosamente disse, está lá em Lucas 10, 41 e 42, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não tome grandes decisões durante o luto. Estabeleça prioridades e busque conselhos sábios. Salomão, na Bíblia, escreveu, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Está lá em Provérbios 14:8. Não se defina pela sua dor. Encontre a sua identidade em Cristo. O profeta Isaías também escreveu, está lá em Isaías 43:1. Assim diz o Senhor aquele que o criou, aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu.
Obrigada, Marcos. Isso é muito útil e também muito animador. E eu percebi que esse cada não faça isso e cada faça isso vem também acompanhado por um escritor bíblico. Inclusive, você mencionou que há várias passagens na Bíblia que descrevem como as pessoas de fé enfrentaram e processam o luto, né? Mas há algum outro exemplo que gostaria de compartilhar com a gente?
Sim, tem aqui um exemplo do Novo Testamento que descreve a vida e o ministério de Jesus e o amor de Deus por todas as pessoas. O apóstolo João escreveu um relato da vida de Cristo e compartilha uma história sobre um dos amigos de Jesus que ficou doente e morreu. Jesus recebeu a notícia de que seu amigo estava doente e então viajou para estar com esse amigo e família. Mas durante a viagem de Jesus, seu amigo, que chamava Lázaro, morreu. Jesus chegou na comunidade onde Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, viviam. Uma de suas irmãs, Marta, encontrou Jesus e começou a expressar a sua dor. Marta disse a Jesus, está lá em João 11:21, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Observe que Marta está experimentando a barganha nesse encontro. Marta então foi para casa e avisou sua irmã que Jesus chegou. Maria foi até Jesus, caiu aos seus pés e disse a mesma coisa que sua irmã, está lá em João 11:32, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essas duas irmãs estão nas fases de negação e barganha, choque e entorpecimento, anseio e busca. Acho que qualquer pessoa que tenha perdido um ente querido pode se identificar com os sentimentos dessas irmãs de pesar e desamparo. Todavia, ainda mais interessante nesse relato é a resposta de Jesus. Ouça a continuação do texto. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Com essa passagem, aprendemos que Jesus não é indiferente ou despreocupado com a nossa dor. Ele entendeu a dor que Maria, Marta e os outros amigos e familiares estavam sentindo com a morte de seu irmão e amigo Lázaro. Observe que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, e então ele chorou. Jesus sabia que Lázaro ressuscitaria dos mortos, mas mesmo assim entendeu a dor que a família e os amigos estavam sentindo com a morte de Lázaro. E ele também entende a nossa dor. Ele sabe onde você está sofrendo e se preocupa com você. Ele te ama muito e ele vai te ajudar.
Bom, Marcos, nós chegamos ao final de nosso programa. E este programa, como todos os outros, muito enriquecedor, com muitas informações úteis. E eu tenho certeza que o programa de hoje foi muito especial e que vai ajudar muita gente. Mais uma vez quero agradecer por você estar aqui conosco. E para você que está em casa, que nos ouve, quero encorajá-la a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTTW e também a Rádio Transmundial. E, claro, agradecer você e espero você no nosso próximo Questões sobre a Vida. Um grande abraço e até lá.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.